melhorava o mundo. Sonho tanto que até me iludo. Quando vou ver você já foi.
Tabajara FM, música pra dizer bom dia.
Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por nada. Mas que beleza! Tem carnaval. Eu tenho um violão. Sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sambei, me sambei. Posso até não ser um preto líder. Oh yeah. Mas lá em casa todos meus amigos, todos meus camaradinhas me respeitam. Oh yeah. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Eu moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Tem carnaval. Eu tenho um violão. Sou flamengo e tenho uma nega. Sambei, me sambei. Posso até não ser um preto líder. Oh yeah. Mas lá em casa todos meus amigos, todos meus camaradinhas me respeitam. Oh yeah. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Eu moro.
Esse bebê, não consigo chegar a nenhuma outra conclusão. Esse assunto não sai da cabeça, rouba minha atenção. Eu te vejo por todos os lados e te escuto em todas as canções. Eu te quero em todos os meus retratos e ilusões. Pergunte a quem me conhece de perto se soube me apaixonar. Mas de longe te vejo estremeço e fico até sem ar. O teu nome pra mim é poesia, eu não canso de te recitar. O teu colo a melhor estadia pra me abrigar. Faz sentido se a gente
Cresce Mais. Tabajara FM.
Para me emprestar e lhe dei sem pensar, pois preciso do infinito que você me dá. Mas que coisa linda que me dera, era só quimera pra um sonhador. Lembro o tempo que ficou ali na areia, na noite de estrelas, na roda de viola. E você que era só quimera, hoje é minha vida, hoje é meu amor. E o medo nunca mais me cega, o meu mundo explodiu em cor. Arco-íris no olhar, azul rei com sobre um verde mar. Suas cores em colore, não tem mais o que fazer. Reconheço sem você, não me engano. Eu te amo. Arco-íris no olhar, azul rei por sobre o verde mar. Suas cores colore, não tem mais o que fazer. Não me reconheço sem você, não me engano. Eu te amo. Eu pedi ao arco-íris para me emprestar. Eu lhe dei sem pensar, pois preciso do infinito que você me dá. Mas que coisa linda que me dera, era só quimera pra um sonhador. Lembro o tempo que ficou ali na areia, na noite de estrelas, na roda de viola. E você que era só quimera, hoje é minha vida, hoje é meu amor. E o medo nunca mais me cega, o meu mundo explodiu em cor. Arco-íris no olhar, azul rei por sobre o verde mar. Suas cores, suas cores em colore. Fazer, não me reconheço sem você, não me engano, eu te amo. Arco-íris no olhar, azul rei por sobre o verde mar. Suas cores, quem incolore, não tem mais o que fazer. Não me reconheço sem você, não me engano.
Minha torcida grita. mais avançada das terapias, meu play center. Ela é minha pista alucinada, a mais concorrida das baladas, meu inferninho. Ela é meu esporte radical, poderosa, viciante, mas não faz mal, meu docinho. Ela é o que meu médico receitou, rival do maravilha, mandando um gol, minha chapa. Galega, nem dá pra dizer o que é estar com você. Princesa, todo mundo vê que eu sou mais.
Música pra dizer bom dia.
Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Põe o resto no lugar. Levava uma vida sussa, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: você é ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir e sumir. Baby, baby, não vale a pena chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Cabeça, põe o resto no lugar. Baby, baby, não vale a pena chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar, não. Tire isso da cabeça, põe o resto no lugar.
CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
A história das Copas na Tabajara.
Quando Pelé marcou contra o País de Gales nas quartas de final de 1958, ele não estava apenas dando a vitória ao Brasil, ele estava se tornando o jogador mais jovem a marcar em uma Copa. Com 17 anos e 239 dias, naquela época, o mundo não tinha a facilidade de observar jovens talentos pela internet. Então, a aparição daquele garoto franzino, que driblava gigantes europeus com uma facilidade desconcertante, foi um choque cultural. O choro de Pelé no ombro do goleiro Gilmar, após o título, é uma das imagens mais emocionantes do esporte, simbolizando a transição da infância para a imortalidade.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Estrete do rádio Tabajara.
Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora certa.
São 11 horas e 2 minutos. Hora que vai começar o Tabajara Esportes.
Manchetes do Tabajara Esportes.
Botafogo!
Iago Sarinho.
Botafogo vence segunda seguida na Série C e soma 10 pontos nos últimos 12 disputados. Passou a má fase e o Belo voltou a olhar para o G8. Ainda tem muita estrada pela frente, mas o Botafogo vive um bom momento na Série C. E as últimas do Belo eu trago daqui a pouquinho aqui no Tabajara Esportes.
Noruega passa pela Costa do Marfim e vai encarar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo.
13!
Franco Ferreira.
Elenco do 13 faz último treinamento no Presidente Vargas e segue nesta quarta-feira, a partir das 13 horas, para Catalão, em Goiás, onde pega o craque no sábado.
França e México avançam com tranquilidade às oitavas de final da Copa do Mundo. E 13 goleia Queimadense, se classifica para a final do Campeonato Paraibano Sub-20. O Tabajara Esportes está no ar.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua Rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
Elisa Marinho.
Oi, gente, bom dia. Olha só, 1º de julho, estamos juntos aqui na Rádio Tabajara. Ó, que coisa boa, até o meio-dia. Na 105,5 e também no YouTube, para você participar, para você interagir, ficar bem informado aqui com o nosso programa, tá? Como é que a participação acontece? Através do nosso WhatsApp, o 993365715. Pode mandar áudio, mas respeita o tempo, 30 segundos, tá? Mas pode mandar também mensagem de texto, dá pra interagir lá pelo nosso chat no YouTube, são várias maneiras pra gente conversar aqui no nosso Tabajara Esportes, tá bom? Vamos embora que tá só começando e tem um monte de coisa pra gente falar. Mas eu não ando sozinha, né, Maurício? Com quem é que eu tô?
Ivo Marquinhos.
Ivo, como estamos nesta quarta-feira, 1º de julho?
Melhor impossível, né? Satisfeito com o Brasil, satisfeito com a Copa do Mundo, satisfeito com o Belo.
Tu tá, enfim, satisfeito?
Eu tô achando que, diante do que eu esperava, sim. Que eu tava muito pessimista, né, em relação à participação do Brasil na Copa do Mundo, mas vejo o time crescendo. Claro que vejo também adversários mais fortes.
É, era isso que eu ia dizer.
Né? Tem adversários melhores do que o Brasil, é claro, mas se a gente vai numa crescente, quem sabe se quando a gente enfrentar esses adversários a gente vai estar bem melhor, né?
Só não sei se vai estar do tamanho deles.
É, porque eles são realmente grandes. Eu
não tô falando a Noruega, não. É, isso mesmo. Melhorando, a gente chega naquele nível, não. Vamos aproveitar já falar de Copa? Roda a vinheta.
Bora,
da Copa.
Vamos embora.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
11:06, como já de costume nessa Copa do Mundo, a gente fala sobre o Mundial logo no início aqui desse programa. Ontem, 3 jogos pela fase de 16avos aí da Copa do Mundo, essa fase que estreia na competição, né? Nunca teve, tá tendo pela primeira vez. E aí ontem o primeiro jogo do dia foi Costa do Marfim e Noruega. Muita gente torcendo pra Costa do Marfim, eita, vai que dá. Não deu, deu Noruega, deu os gigantes, os remadores ali, né? Da Noruega, que venceu por 2-1 a Costa do Marfim e vai encarar o Brasil nas oitavas de final, no próximo domingo, às 17h. Eu assisti esse jogo, acho que você também, né, Ivo?
Sim.
Eu não tenho medo da Noruega. Eu acho, inclusive, continuo com a mesma opinião, pra mim o Japão ainda é melhor e a gente passou, dá pra passar. A Costa do Marfim deu muito trabalho pra Noruega, eles não tiveram facilidade pra vencer. Se a Costa do Marfim deu trabalho, a gente vai dar também, vai passar.
É um adversário que o Brasil é superior. Agora, tem uma defesa ruim, a Noruega, na verdade, a defesa da Noruega,
não é essa coisa. Eles dão muito espaço pelos lados. A Costa do Marfim, o Doué mesmo lá, que é o irmão do Doué da França, né? São dois Doué, porque o Doué é sobrenome, na verdade. É, deu muito trabalho. A Costa do Marfim deu muito trabalho. Se tivesse esforçado mais aqui, tinha empatado, levado para uma prorrogação.
Eles são muito grandes, então eles têm pouco jogo de cintura ali na defesa. Pegando um entortador como o Vinícius Júnior, a gente, não sei, acho que o Brasil vence esse jogo, agora tem que marcar o gigante.
É, eu não tô dizendo, não é assim, que a Noruega é ruim, é óbvio que não é uma seleção ruim.
Muito bom.
Também não acho que a gente vai atropelar, vai ser uma goleada, mas que dá pra passar.
Jogo difícil.
Como é todo jogo de Copa do Mundo e principalmente mata-mata, é só um jogo, então às vezes um erro seu, eles têm jogadores perigosos, o Odegaard, o Haaland.
É não fazer falta ali
essa perto questão, da área. Exato, essa questão da altura, né? Tem que ser uma preocupação, porque eles são muito grandes. Pra você ter noção, a média deles é 1,85, mas eles têm 5 jogadores de linha que tem mais de 1,90. É um time muito alto. E assim, bola no alto, pra você ganhar deles na disputa é complicado.
Muito complicado.
Então, eu não sei como é que o Brasil vai trabalhar pra fazer com que essa bola não entre pelo alto, né? Porque na disputa, provavelmente, eles vão ganhar. Mas com a bola no chão rolando, eu sou mais Brasil.
Ah, sim.
Brasil
aí,
é
tranquilo.
Agora sim, vai dar trabalho pra defesa.
Vai dar trabalho. Tem o número 10.
E eles também vão ter trabalho com a gente.
Tem que marcar muito bem também de perto o número 10. Ele é que é o maestro daquela equipe. Eu esqueci o nome dele agora.
É o Odegaard?
Odegaard.
Você é o Odegaard, joga com a 10, né?
É, com a 10. É o Odegaard. Esse Odegaard, ele realmente tem muito domínio de bola. É um número 10 da gente, assim, sabe? Eu não me lembro bem se ele tá com a 10 na Noruega, mas eu acho que está. Mas é, assim, aquele 10 que arma, que chega. Ele é quem controla aquele jogo, sabe? Ele é quem faz aquela bola chegar com facilidade, tanto nas laterais, nos corredores, como principalmente no centro, para o grandão.
E se conseguir anular o Haaland, não tem jogo na Noruega.
É.
Eles ficam tentando o tempo inteiro achar o Haaland.
Exatamente.
Então, se você anula ele... Tchau.
É
e o Gabriel Magalhães é especialista nisso, viu? Joga muito contra ele. O Gabriel é do Arsenal, ele é do City. Então os dois já se enfrentaram algumas vezes por lá. E vamos ver, tô na esperança aí de que vai dar certo. Mas é claro, a gente brinca com algumas coisas, vai ser um jogo difícil. Mas eu ainda acredito que o Brasil consegue se sair bem nesse duelo.
Eu também. A dificuldade vai existir, é claro. É como você disse, a Noruega não é um pato morto, é um time perigoso. Mas a gente passa, eu também acredito nisso. Vamos pra frente,
vamos pra frente.
Agora você vai falar de um outro, né?
Que agora.
Agora,
quem
fala
foi
logo,
pra frente foi logo, a França, 3-0 aí na Suíça, vai jogar contra o Paraguai. Paraguai, você é a nossa grande esperança neste sábado, às 18 horas. Eu espero que você faça um milagre, como fez contra a Alemanha, só que a Alemanha não é a França. A França é a França.
Agora, eu achei, né? Porque a gente fica procurando, né? Ponto fraco. Eu achei que a defesa da França não é lá essas coisas.
Não, mas não é. Não,
tem grandes nomes na defesa.
Na defesa, né? Tem mas o Pamecano e tal. O Almeniz, a galera por ali.
Mas eu tenho visto os outros times entrarem até com certa facilidade.
A defesa deles não é a melhor, não. Tem outra.
A
defesa do Japão era até melhor, se você for olhar. Mas por que eles não são tão bons? Porque eles também... ele é um time que... ele sobe muito, né, pra atacar. Então, se você pega, por exemplo, eles na transição, no contra-ataque, você consegue machucar eles. É. Porque como eles sobem muito, todos eles, os laterais... É todo mundo muito ofensivo ali, né?
O volante sobe muito também.
Então, como eles sobem muito, se você consegue recuperar uma bola e sair no contra-ataque, você pega eles correndo pra trás, entendeu?
O problema é lá
se você tiver jogador rápido, você consegue machucar a França. A gente não tá falando só da defesa. Agora, qual é o problema dessa França? É você conseguir não tomar gol.
É.
Como é que você não toma gol de um time desse?
É muito difícil. Muito difícil.
É um negócio impressionante. E eles, eu até vi um comentarista falando antes, Ivo, eles tanto são da equipe que eles conseguem jogar, tipo assim, digamos que como ontem, né? Tava 3-0, teve uma hora que eles deram não vou dizer uma parada, mas diminuíram o ímpeto, porque eles só assim, se fosse assim, ó, toma a bola, pode jogar, não tem problema, porque pra eles também sair em transição, inclusive a transição deles é a melhor do mundo. Ninguém pega aqueles caras numa transição. Tipo assim, se eles entrarem no contra-ataque, aí você tem que torcer pra eles errarem o chute. Porque na velocidade você não ganha.
Não ganha,
de jeito nenhum. O
Mbappé é uma máquina, né? Aí corre demais.
Exato, aí tem essa questão. Se for dizer assim, não, eles vão ficar mais aqui deixando você jogar, tentando recuperar a bola e sair em transição. Aí eles são... É uma coisa letal. É letal. E se for pra não, agora o adversário tá muito baixo, eles que tem que construir, eles vão aqui, ó. Vem com o Dembélé, vem com o Olise, vem com o Mbappé.
Pra mim, o Olise é o melhor jogador da França. É mais, todo mundo foca tudo em cima de Mbappé. Realmente é o goleador, é o cara mortal. Mas aquele. Esse cara aí.
O Olise
é um absurdo, é um ponta. E ele joga nas duas pontas, viu? Tanto faz. Ele libra de um lado ou libra
do
outro.
Na França ele tá jogando até mais no meio. No Bayern de Munique ele joga aberto, geralmente aberto, pela direita. Aí na França, como aberto pela direita é o Dembélé. Ele vem pelo. A França às vezes até muda. Bota o Dembélé por dentro e ele por fora, né? Então ele fica alternando.
Tem hora que você
ele
vê na direita e tem hora que ele tá na esquerda.
Ele é um cara que ora tá nos dois lados, mas também joga muito.
Dribla fácil e corre muito.
É o líder em assistências nessa Copa. Ele tem 5 assistências. Fora o que ele finaliza, eu sou muito fã do Olise. Pra mim, ele é um das melhores. E assim, o que dá mais medo é que esse menino tem 23 anos.
Joga mais duas Copas.
É um negócio simples. E o Mbappé, que ainda tem 27. Na próxima
Eu acho que mais uma só pro Mbappé.
Eu não sei, pelo que ele se cuida e pela tecnologia que tem hoje em dia. Que hoje ele
tem. Mas a grande arma do Mbappé é justamente a velocidade.
Mas ó, na outra Copa, ele tinha 23. Agora ele tá com 27. Qual a diferença dele pra 23 com 27? Dá pra dizer que ele tá correndo menos do que ele corria?
Então, agora, depois de 30, não acho que ele dá aquela disparada.
Não sei, velho.
Tem uma disparada aqui na brincadeira.
Tem um jogador que é fora do comum. E eu acho o Mbappé fora do comum.
Se você bota. a bola, como diz, aquele lançamento do ponto futuro, como dizem, ele chega sempre primeiro que o zagueiro. Pô, é uma
coisa. Mas 31 ainda é novo, Ivo. Eu acho que ele ainda chega bem. Que ele chega bem com 31 anos.
E mais experiente, ele vai encurtar caminho.
Ele já tem 3 Copas, cara. Ele tem 18 jogos em Copa, ele tem 18 gols. Ele marcou em todos os jogos que ele disputou. É um negócio assim. Essa França... Agora é isso, né? Mas enfim, não vamos pensar na França agora não também, porque a gente não...
Vamos jogo pro jogo, né?
Acho muito errado uma equipe ter tantos jogadores bons. Sabe por quê? Porque destoa muito. É. Eu acho que, assim, devia ter um limite de craques na equipe. Tipo assim, ó...
Agora tem nega ali que não fala nem francês, né?
Mas isso rola com várias outras equipes. Isso pra não dizer que proibido. A gente tá falando só da França, isso devia ser proibido. Tem outras equipes que também fizeram isso, de naturalizar jogadores... Que tem jogadores, eu vi, porque eu não vou lembrar de cabeça agora que é muita informação, muito jogo.
Mas é porque a França tem muitas colônias, então
mas não só ela, Ivo. Inclusive tinha muitos jogadores, por exemplo, de seleções africanas que nunca nem foram no país. São filhos de africanos, ou pelo menos o pai ou pela mãe, mas nunca sequer pisaram naquele país. Então não é só a França, não estão passando pano, mas assim, não é só a França, esse não é isso que a França fez de naturalizar vários jogadores. Embora assim, o que é que acontece? Muitos deles são ou são filhos de francês ou de outras pessoas, mas nasceram lá na França.
Muitos nasceram
aí, como
lá.
Muitos jogadores foram embora também cedo, é o caso do Olise, né? Ele joga muito tempo fora do país... Mas, enfim, é francês, né? E aí tá defendendo a França. Tem isso, assim. Se a gente for ao pé da letra, isso vai rolar com muitas seleções,
vai.
Entendeu?
Agora deveria ser assim, só o cara que fosse realmente... Nasceu lá e que fosse de lá. Eu acho, assim, eu acho que... Até você olha assim... Você olha pra torcida, por exemplo, francesa, ela é toda, quase toda branca, né? Ela é toda diferente daquele pessoal dos olhos azuis, torcendo e tal. Aí que você vai para o jogo, são todos deles, todos com características africanas. São todos jogadores que vieram de colônias, ou o pai veio, ou que tá, é tudo assim, né? Quer dizer, é um time que não é bem aquele o francês, digamos assim, né? Tá estranho aquele time. Mas é isso mesmo, como você diz, não tem como o cara nasceu lá... Mesmo que ele tenha sido, o pai dele não seja de lá, mas a maioria nasceu lá, né? E outros
eles
foram naturalizados.
E eles tinham a oportunidade de escolher e escolheram, né? Por exemplo, essa questão dos irmãos do E, que a gente falou. Um escolheu defender a França, o outro a Costa do Marfim. Então, assim, eles têm a escolha.
São exatamente.
São 11 horas e 16 minutos. Teve outro jogo aqui, México-Equador. Cara, eu acho que foi o melhor jogo do México dessa Copa. O México vinha bem, mas esse contra o Equador, o time foi pra cima. O Equador teve alguns momentos bons e tal, mas o México foi muito bem, criou muitas oportunidades.
Daquela torcida é uma loucura.
Primeiro gol,
a energia
golaço.
Que eles passam pros jogadores.
Lá no Azteca, né?
Incrível como os jogadores estão correndo do México, empurrado pelaquela torcida. Ali dentro vai ser difícil vencer o México. Muito difícil. Qualquer uma seleção.
E aí o México vai esperar o vencedor de Inglaterra e Congo, que jogam hoje, 1 PM. Então quem vencer aqui vai enfrentar o México. Aí sim, eu vou aproveitar e passar a agenda de hoje, tá? 1 PM, Inglaterra e Congo. 5 PM, Bélgica e Senegal. E 9 PM, Estados Unidos e Bósnia. Estados Unidos que é uma... Não sei se dá pra dizer que é uma surpresa. Eu já tinha gostado particularmente da Copa dos Estados Unidos
eles se
em 22.
Muito bem
nessa
Copa, né?
Mas nessa tá um time bem bacana de assistir jogar, um time bom. E aí deram muita sorte, né? Pegaram logo a Bósnia. Mas enfim, vamos ver aí se a Bósnia não comete um crime.
Agora, a Inglaterra, com essa coisa todinha, a gente já sabe. Eu não sei se vai enfrentar a vida fácil com o Congo, não.
A Inglaterra é a maior pipoqueira do futebol mundial. Pra mim é o time mais ridículo que
aquela
tem.
Aquela coisa, é muita propaganda, eles enchem o estádio, eles são ricos, milionários, uma liga
eu
fantástica.
Eu acho um time tão sem graça. Tão sem graça.
E aquele mesmo jogo, dão lá na área pra aqueles grandão cabecear.
Eu acho um time muito meia boca. Mas enfim, vamos ver aí, né?
Pode passar pela camisa, mas não sei não, vai ser jogo difícil, viu?
E ali para umas oitavas, mas para mim, eu tô dizendo isso, porque assim, até como
uma marcação,
torcedora, de uma pessoa que gosta de futebol, a Inglaterra tem jogadores muito bons, como já teve em outras Copas, aí sempre vem com aquela expectativa, chega na Copa, age como um inglês.
Porque os grandes times de lá, na verdade, são formados por jogadores que não são de lá.
Né? Não, e eles têm bons jogadores, só que eu não sei, na Copa esses caras pipocam.
Uma seleção, eles não jogam.
Na Copa é sempre uma decepção. A Inglaterra, nem sei se é mais essa decepção, porque na verdade a gente já espera que ela se que ela não vá bem, né? Quando ela vai bem já é uma surpresa, na verdade. É. São 11 horas e 19 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Vamos com a galera?
Fala, torcida!
Dejaí Pessoa passou por aqui. Bom dia, Dejaí. Deixa eu ver se carrega o áudio do nosso amigo Dejaí pra gente trazer a participação dele, tá bom? A gente tá com um probleminha aqui na internet, mas assim que carregar, a gente traz pra as participações. Deixa eu ver a turma que tá mandando mensagem de texto pra trazer, tá? O Marcos Paulo colocou, olha... Boas-vindas ao professor Bruno Monteiro, né? Daqui a pouco eu vou falar dele, tá, Marco? Tenha calma, deixa que eu dou a notícia. Arthur também passou por aqui. Arthur, passou o áudio, né? É só 30 segundinhos, viu, galera? Senão não dá tempo, não. Valdo colocou, é nítido e notório a evolução do Botafogo. Diogo Matheus jogou muito. A gente vai falar sobre essa vitória importante do Belo ontem aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Rinaldo Alves colocou, bom dia, né? Que o técnico Botafogo tá dando o jeito no time. Pois é. Peters colocou, bom dia. Partida muito segura do Belo ontem. A melhora na parte física está refletindo na parte tática e técnica do time. Quando a maré está boa, até o técnico adversário ajuda. No melhor momento do Brusque, ele trocou 3 jogadores e colocou abaixo o bom momento do time. Valeu a todo mundo que está participando e interagindo aqui do nosso Tabajara Esportes através aí do 993-365715. Podem continuar mandando mensagem. Lembrem que os áudios são até 30 segundos, tá bom? Para a gente poder colocar no ar. Nosso amigo José Soares também mandou aqui quase um minutinho, mas daqui a pouco eu coloco a turma dos 30 segundos. Deixa eu falar agora de Campeonato Paraibano Sub-20, porque o 13, gente, está na Copa São Paulo de Futebol Júnior, está na verdade na final do Campeonato Paraibano Sub-20, né? Porque ontem venceu a Queimadense por 5-0 e garantiu, se garantiu, né, na final da competição. Com esse resultado, não apenas o clube volta aí, né, para disputar a final, como vai para a Copinha no ano que vem e também garante aí. Vai tentar, né, garantir o seu lugar na, tanto na Copa do Brasil como na Copa do Nordeste, porque quem ganha essas vagas é o campeão, né? Mas os dois finalistas ganham vaga na Copinha. Mas para participar da Copa do Nordeste Sub-20 e da Copa do Brasil, tem que ganhar. Ó, o título do 13 não, né? O título será decidido entre 13 e Cruzeiro de Itaporanga. O campeão fica com a vaga, como eu contei, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, e a final será disputada em jogos de ida e volta, mas a federação ainda vai divulgar essas datas. Vamos ouvir o que falou o Luan Henrique, o zagueiro e capitão do 13, sobre essa vitória importante e essa vaga garantida na Copinha?
Ah, é muito gratificante, né? Era o nosso objetivo ir para a Copinha, agora vamos buscar o que é nosso, né? Que é ser campeão. A gente vem trabalhando todos os dias duro aí. Só quem tá por dentro sabe da nossa luta ali do dia a dia do trabalho. E agora é comemorar e agradecer a torcida, comemorar com os familiares.
Tá aí, Luan falando sobre essa vitória. Daqui a pouquinho tem a final. Quando as datas forem divulgadas, a gente conta para vocês. E vamos ver quem é que levanta essa taça. Mas bom aí pro Cruzeiro e pro 13, que vão representar a Paraíba no ano que vem lá na Copinha, né, Ivo?
E me espanta o 13, né? O 13 tá investindo bem nas categorias de base, né? Já faz aí uns 2 anos que o 13 realmente tem colocado times bons nessas competições de base, né? É uma coisa para servir de alerta para o Botafogo, né? Botafogo que começou agora com uma garotada aí de parece que 13, 15 anos, né? Tá começando a montar a sua base. Tem que ter a sua base, time grande tem que ter uma base forte. O 13 está fazendo isso. A Queimadense já não é surpresa há muito tempo que faz um trabalho de base muito bom.
Sim, né? Verdade.
Vamos ter uma boa final. Mas aí não é mais com a Queimadense, que foi eliminado pelo 13. Vai ser contra
o Cruzeiro.
Que é de Itaporanga, porém tá jogando em Mari. Uhum. Né, por conta de um patrocínio aí e tal. Então também investiram bastante.
Vamos com os ouvintes agora trazer os áudios.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Ivo, dá os parabéns, né, ao Belo pela excelente vitória, ao treinador Marcelo, né, que tem uma forma agora de jogar. Engraçado, é o mesmo time, mas ele colocou a cara dele lá, tá diferente demais o time, né? A malandragem do Nenê ter levado o terceiro amarelo, e com certeza ele não estaria nesse jogo, preferiu levar o terceiro para justificar, né, entre parênteses aí. Mas vai ser uma falta grande pro Botafogo. e a paz do lado do sol, né? Sem briga de torcida. Tudo perfeito.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Marques. E Jair do Valentinão. Parabéns pelo retorno. Um bom filho para sua casa volta, né? E trabalhar é bom. Faz bem para saúde. Devagarzinho, sem pressa. Falta muita coisa, mas vamos chegar lá. Depois eu falo com isso. Os agoniados. E ainda tem muita coisa. Aos pouquinhos o Botafogo vai chegar lá. É como a seleção. Vamos chegar no título devagarzinho. E a França vai voar, vai perder pro Paraguai e vai pegar o B.
Valeu, amigo. Obrigada pela participação. Ó, o Tony, né, lá do bairro dos IPs, ele colocou: agora dá pra sonhar e cresce a confiança na classificação. Parabenizar o goleiro Luiz Daniel. A vitória de ontem, de outros jogos, ele teve grande participação. Obrigada, amigo, pela interação aqui no nosso Tabajara Esportes. Eu falei do 13, a base, né, que tá na final do Paraibano Sub-20. Vamos agora falar do time profissional, porque a CBF divulgou as datas dos próximos jogos aí do 13, nessa terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E Franco Ferreira traz essa informação pra gente. 13!
Um abraço, minha gente do esporte. Alô, você que acompanha a nossa programação. Estou chegando aqui na Tabajara, o Escrete Campeão do Rádio, para destacar o 13, delegação do Galo da Borborema, que segue daqui a pouco de ônibus até João Pessoa, onde pega voo que vai para São Paulo. De lá, o deslocamento ainda em voo para a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e da terra mineira, a delegação vai de ônibus 80 quilômetros até a cidade de Catalão, em Goiás. Lá, o alvinegro fica concentrado, faz treinamento na quinta-feira e na sexta-feira, encerrando os preparativos para o jogo contra o craque em Catalão, no sábado, 16h. A expectativa do 13, portanto, para este compromisso, é o primeiro da terceira fase da competição nacional Campeonato Brasileiro da Série D. Um detalhe, na primeira fase, o 13 conseguiu somar 17 pontos, mas depois somou mais 4 pontos na segunda e chega a 21 pontos, contra 18 do time goiano. Com isso, o alvinegro faz este primeiro jogo fora de casa e vai decidir em Campina Grande a vaga para a fase seguinte do Brasileirão. Para este compromisso, o 13 tem todos os jogadores do elenco praticamente à disposição e o treinador está aí na expectativa de colocar em ação a melhor formação para conseguir mais um resultado positivo. O 13 pontuando, empatando ou vencendo lá em Goiás, vai ter esta condição de, jogando no Amigão em Campina Grande, ter a possibilidade de administrar a sua passagem de fase. Outro detalhe com relação ao jogo de Campina Grande: a expectativa fica por conta deste primeiro resultado, porque com isso o torcedor pode se motivar ainda mais e comparecer em massa, como aconteceu na rodada passada, quando o 13 levou cerca de 10 mil torcedores para o estádio Amigão. Foram divulgados cerca de 7 mil, restante pessoal de apoio e também os sócios torcedores do Alvinegro, que não pagam para entrar nos jogos oficiais. Delegação do 13, portanto, que fez a sua última atividade na manhã desta quarta-feira no Presidente Vargas, já começa a viagem visando o próximo compromisso contra o craque no sábado. Com informações do 13 na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
São 11 horas e 28 minutos. Obrigada, Franco, pelas notícias do 13, aqui dentro do Tabajara Esportes, que tem o oferecimento de Loque Agora. Atenção, você que quer alugar uma moto para começar a trabalhar, fazer uma renda, vai lá na Loque Agora. Fica na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. É super fácil de encontrar. Moto pronta para rodar, viu? Documentação certinha, suporte 24 horas. É só pegar e trabalhar. Loque Agora, sua moto pronta para fazer renda. Mas se o teu lance é alugar alguma máquina, algum equipamento, porque você tá com obra na sua casa, tá fazendo algum serviço, e aí, obviamente, você não vai comprar aí a máquina, o equipamento, é melhor alugar, né? Então você vai lá na Loque Solo, tá bom? Tem Loque Solo aqui em João Pessoa, também em Campina Grande. Eu vou te passar os contatos, que aí você liga, tem de tudo. Pode ter certeza que a máquina ou o equipamento que você está precisando, eles vão ter. Então anota o número, você que é aqui da capital paraibana, 3268-0159 ou 3011-0800. Se você está em Campina Grande, o número da Loque Solo é o 3088-8800. São 11 horas 30 minutos, 11:30 aqui no nosso Tabajara Esporte. Vamos fazer o seguinte, a gente vai num rápido intervalo, mas é tão rápido que não vai dar tempo de você piscar. Quando você abrir o olho, eu já tô de volta.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Os grandes nomes da MPB, Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Elisa Marinho.
São 11 horas e 32 minutos. Eu não falei que era rapidinho, Ivo? Deu tempo de piscar?
Deu não, foi rápido demais.
Deu nem tempo do curso
secar. Eu ia até tomar uma aguinha e não tive tempo.
Lá no interior, o pessoal tinha assim, ó, mandava fazer alguma coisa, né, da Maurício, os meninos, diziam, ó, vou cuspir no chão. Antes do cuspe secar, eu quero você de volta.
Eita!
Tinha aí, que ser ligeiro, meu
tinha
amigo.
Tinha que ser ligeiro mesmo, pelo amor de Deus.
A gente é criado assim, meu amigo, é pau e pedra. Ó, são 11 horas e 32 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte. Vou mandar um abraço pro meu amigo José Soares, ele mandou um áudio pedindo desculpa porque mandou um áudio grande. Não precisa se desculpar, amigo. Quando dá, quando tá com mais tempo, eu sempre coloco no ar. Às vezes quando passa um pouquinho, mas não se preocupa, tá bem? Tudo de bom pra você, obrigada pela participação. Tem outros ouvintes por aqui, sabe quem mandou um áudio grande também? Seu Luiz. Mas seu Luiz, manda um menorzinho pra gente poder colocar, tá bom? É manda miudinho.
É porque ele tá muito animado, né, com a vitória
com a vitória do Belo, né? Deixa eu ver aqui, ó, vamos Diogo Pinho.
Bom dia, Elisa, bom dia, Ivo, bom dia a todos da Tabajara. O torcedor botafoguense hoje acordou numa felicidade imensa, né, rapaz? A gente teve uma chance real de a gente conseguir o acesso, de entrar no G8. E o time é esse aí mesmo, rapaz. O time extremamente entrosado. A gente vê a evolução do Diogo, né, que vinha sendo muito criticado. E o time é esse aí mesmo, não tem o que mexer mais não, rapaz. Eu vejo, Ivo, assim, a chance real de a gente conseguir o acesso e de conseguir o título mundial com a seleção, viu? A chance é muito, muito grande.
Obrigada, Diogo. Estamos animados e confiantes, mas domingo tem mais um passinho de cada vez, né? Vamos comemorar uma vitorinha de cada vez. O Valdo colocou assim, olha, o Liz é inglês, nunca jogou na França e nem sabe falar francês. Todos os titulares do Marrocos que jogou contra o Brasil nem nasceram no Marrocos. Ah, então, é aquilo que eu falei, gente, não é só na França que acontece isso, né? De terem jogadores que não nasceram no país, mas que são filhos, né? De pessoas que nasceram naquele país e aí escolhem defender. Isso rola, tá? Não é uma coisa só a França faz isso, não. Muitas seleções. Como eu falei, tem jogadores que sequer pisaram naquele país que eles defendem. Ah, deixa eu ver quem mais tá por aqui. O Expedito lá do Cabedelo.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo. Ivo, você está preocupado porque o time francês tem alguns descendentes afros? Isso é normal, o que importa é que eles são franceses. Pior são algumas seleções que naturalizam jogadores no documento, como o caso do Paraguai, que pegou de última hora aí aquele jogador do Palmeiras, Maurício. Isso eu discordo. Agora, o cara nasceu lá, é francês.
Mas sabe o que eu acho? Às vezes eu acho que alguns jogadores aproveitam essa oportunidade porque eles sabem que, tipo assim, o Maurício, ele jamais iria defender a seleção brasileira. É. Ele nunca seria convocado para a seleção brasileira. Eu acho que ele tem a oportunidade que eu tenho de jogar a Copa do Mundo é no Paraguai. Aí ele foi-se embora. É no Paraguai? Não lembro. Acho que é Paraguai, né?
É Paraguai.
O Maurício.
Maurício no Paraguai.
É tanto jogador. Mas enfim, eu acho que foi o que ele disse.
Agora eles deveriam defender também um país dos pais, né? Mas não
sim,
querem.
Sim, tem isso. Não, mas não todos. Muitos, inclusive, por exemplo, muitas seleções aí africanas contam com jogadores que não nasceram nos países africanos, que são filhos, né, de pessoas africanas, que foram morar na Europa fugindo da guerra, de muitas coisas.
Aí, tá
aí tem que entender isso também. Bem, inclusive aquele que eu falei, tem muitos jogadores que sequer foram no país que defendem, muitos não foram justamente porque são países que vivem em guerra, aí os pais desses jogadores tiveram que sair de lá fugindo, aí eles nasceram em países europeus, mas defendem as seleções dos pais deles.
Eu acho legal, eu acho bem patriota mesmo, realmente, né? Mas, bom... acho que é porque a gente tá em desvantagem, vamos ser realista mesmo,
porque
entendeu?
Se fosse com a gente, a gente
tá
não tava achando
desculpa,
ruim.
Desculpa, porque se fosse um bocado de
Venezuela... Ninguém ia achar ruim, Mbappé dissesse assim, não, minha mãe, sei lá, é brasileira, eu vou defender o Brasil. Chegue, meu filho, venha.
Você tá com dor de cotovelo, Luiz, é verdade.
Pedro Alves.
Vamos ser realista.
Bom dia, Elisa Marinho, Ivo Marques, todos do Tabajara Esportes. Fiquei muito feliz, muito satisfeito com a vitória do Botafogo ontem à noite contra o Brusque, mas muito feliz e satisfeito ainda pelo desempenho, pelo padrão de jogo que o técnico está encontrando na equipe do Belo. Agora sim, dá para sonhar com o G8. Pedro Alves, para o Tabajara Esportes.
Valeu, Pedro. Valeu a todo mundo que está participando. Daqui a pouquinho eu coloco você no ar. Você que já mandou mensagem, você que não mandou, dá tempo. Porque agora eu quero falar do Detran, minha gente. Está precisando de atendimento? Das 8 da manhã até as 4 da tarde. Mais informações, detran.pb.gov.br. Falamos, Ivo Marques, no bloco passado, sobre as datas dos jogos do 13 nessa terceira fase da Copa. Da Copa o quê? Da Série B. Que é tipo uma Copa. Agora tá tipo uma Copa, que tá no mata-mata
agora
também.
Agora no mata-mata,
Pois
agora...
é. E aí, a gente também foram definidos, né? As datas, foram definidas as datas do confronto, né? Do Serra Branca contra o Uberlândia lá de Minas Gerais. O Serra vai estrear em casa, tá? Nessa terceira fase. Vai ser sábado, dia 4 de julho, às 4h30 da tarde, o jogo de ida no Amigão contra o Uberlândia. A volta será lá em Minas Gerais, lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá, como é chamado o estádio do Uberlândia,
um belo
dia no dia 12 de julho, tá bom? Às 4 horas da tarde. Então, no dia 12 tem o jogo da volta, mas a ida já é sábado agora no Amigão em Campina Grande. Boa sorte para os paraibanos, tanto para o Serra como para o 13, que o 13 começa fora de casa, termina em casa, o Serra começa em casa, termina fora, e vamos ver o que é que acontece nesse próximo fim de semana.
É isso aí. A nossa torcida é grande, né? Somos paraibanos e temos que torcer para os times da
claro,
Paraíba.
Claro, né? Estão brigando aí para subir para a Série C. São 11 horas e 38 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Gente, já estão abertas as inscrições para os Jogos Paralímpicos da Paraíba. Os atletas interessados em participar da competição, que acontece entre 9 e 12 de setembro, eles devem fazer uma inscrição, eles vão preencher um formulário lá naquele Google Docs, tá bom? E aí esse formulário você encontra no site do governo da Paraíba. É só colocar ali, governo do estado, vai ter a matéria, né, sobre essas inscrições e lá mesmo já tem um link para você preencher o formulário. Vamos ouvir o Romero Souza, ele é coordenador dos Jogos Paralímpicos da Paraíba e traz mais informações.
Bom dia, nós estamos aí abrindo a inscrição para os Jogos Paralímpicos da Paraíba 2026, esse ano, entendeu? E aí, pessoas que têm atividade física e esportiva com pessoas com deficiência visual, intelectual e física, podem se inscrever. Aí tem um link aí, pra, através do Google Forms, essa pessoa tem que mandar aí os seus dados, que são lá obrigatórios para colocar, para que a gente consiga colocar ele no sistema, para ele liberar a inscrição, para que ele faça a inscrição dos atletas e da equipe. Então, nós estamos trabalhando com 10 modalidades, que são essas, o atletismo, a bocha, o basquete, cadeira de rodas, o rugby, a natação, o goalball, futebol para cegos, tiro com arco, tiro esportivo e tênis de mesa. É, nós temos uma perspectiva de receber aí em torno de 600 a 500 atletas com dirigentes e técnicos esse ano. Vai ser bastante promissor.
Oi, e gente, muito importante, já estão abertas e seguem até o dia 20 de julho deste mês. Então até o dia 20, você pode fazer a sua inscrição gratuita e aberta aí para atletas de qualquer faixa etária, tá bom? São 11 horas, 40 minutos. Olha, Ivo Marques, já tem time que já tem técnico para a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Sabe quem é esse time? O Altinho, o Alto Esporte, anunciou nesta terça-feira que o clube será comandado, né, na segunda divisão de base. Mas tem passagens, claro, também por equipes profissionais, como o Rio Branco lá do Acre, o Capital do Tocantins, o Santa Cruz do Acre e várias outras equipes, tá? Tem 34 anos, é um técnico jovem, mas tem experiência aí no futebol profissional. A segundona, lembrando, tá prevista para começar em setembro e o Alto já está na sua preparação. O comandante técnico, ele já tem. Daqui a pouquinho começa também a montagem do elenco para iniciar a pré-temporada, né, Ivo?
É, um planejamento bem, bem antecipado, né? Isso é bom.
É.
Porque dá tempo você organizar uma boa equipe, fazer teste com alguns jogadores, enfim, entrosar para começar bem a competição.
Gente, são 11 horas e 42 minutos. Acesse aí o norteonline.com para você ficar bem informado e saber tudo o que está acontecendo na Paraíba, no Brasil e no mundo.